Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 13. Os limites, os meios, a tentação e a participação das pessoas na atuação do pecado. Depois de conhecer diversos aspectos mencionados nas Escrituras que estão associados ao termo pecado, e quais são alguns dos principais propósitos das proposições do pecado quando este é oferecido às pessoas no mundo, entendemos também ser benéfico avançar aqui um pouco mais sobre algumas considerações de alguns aspectos práticos relacionados à esfera de atuação do pecado e às maneiras pelas quais o pecado procura atuar na vida dos seres humanos. Além de expor diversos aspectos que mostram a amplitude de características do pecado para que as pessoas também compreendam a grandeza ou a amplitude da justiça de Deus que pode perfeitamente ajudá-las a serem libertas da escravidão ou do jugo do pecado. As Escrituras também apresentam diversas informações a respeito das condições e dos meios pelas quais o pecado procura ampliar a sua atuação para que também em relação a estes aspectos as pessoas possam estar instruídas para que não mais se sujeitem ao pecado. A justiça de Deus é o único meio pelo qual uma pessoa pode resistir ou vencer o pecado e o seu conjunto de proposições, conforme procuraremos expor de forma mais ampla nos capítulos mais à frente, mas isto não significa que uma pessoa não deva estar instruída sobre as condições e os meios pelos quais o pecado procura atuar em relação à sua vida. Se uma pessoa não discernir as condições e as maneiras pelas quais o pecado procura atuar em sua vida, ela também tenderá a ter dificuldades para discernir a grandeza da provisão da justiça de Deus que já lhe está disponível no Senhor para ser liberta do pecado e para resistir às novas tentativas ou investidas do pecado contra a sua vida. Através do seu Evangelho, Deus oferece a provisão da sua justiça a todos. Entretanto, se uma pessoa desconhece os principais aspectos para os quais ela necessita da justiça do Senhor e desconhece aquilo que procura se opor ao estabelecimento da justiça do Senhor em sua vida, ela também pode ficar exposta ao risco de não discernir e reconhecer quais são as características da justiça celestial que o Senhor lhe oferece especificamente para que possa vencer as tentativas da ação do pecado contra ela. Portanto, estar devidamente instruído sobre as condições e os principais meios pelos quais o pecado procura atuar pode vir a ser um assunto tão relevante quanto saber a amplitude de características do pecado e dos propósitos que ele almeja impor sobre cada pessoa, pois de certa forma é precisamente nas condições e nos meios de atuação do pecado que uma pessoa pode rejeitar mais objetivamente as tentativas de ação do pecado. O conhecimento sobre o contexto, as condições ou as maneiras pelas quais o pecado procura atuar se mostra especialmente relevante quando é observado nas Escrituras que também é em relação a estes aspectos que o pecado, apesar de ser vil e procurar agir enganosamente, está sujeito a determinados critérios, que ele não está autorizado a agir fora de uma série de limites que estão estabelecidos para ele e que ele não está autorizado a avançar de forma totalmente indiscriminada. Quando as características do pecado são vistas de forma conjunta com as condições ou os meios pelos quais ele procura agir, pode ser observado também que o fato do pecado buscar escravizar a todos debaixo do seu jugo não significa que ele tenha capacidade e a permissão para fazê-lo sempre que intentar este objetivo. O fato de haver a presença do mal no mundo não implica em dizer que automaticamente uma pessoa tenha que praticá-lo e não implica em dizer que uma pessoa deva deixar de fazer oposição e resistência ao pecado. O fato do mal se encontrar disponível para ser acessado no mundo não implica em dizer que ele também deva ser usado, que ele deve ser praticado por todos ou que ele possa estabelecer as consequências que derivam dele sobre todos indiscriminadamente. na perversidade do seu objetivo maior de subjugar as pessoas a si mesmo, aos poderes das trevas e ao castigo de morte eterna, o pecado procura se valer de todos os recursos e meios que lhe estiverem ao alcance. Em seu vil propósito, o pecado é cruel e completamente desprovido de compaixão e bondade, e, se permitido, não poupa qualquer tipo de pessoa, pois, conforme foi visto nos textos mencionados nos capítulos anteriores, o pecado é parceiro da morte e a morte do pecado. Entretanto, o fato de o pecado almejar atuar ou reinar indiscriminadamente sobre todas as pessoas não significa dizer que o pecado pode fazê-lo com total liberdade de ação ou que o pecado tem poder e autoridade para atuar em todos ou sobre todos de acordo com os seus maus propósitos. Apesar de o pecado procurar atuar por meio de toda a sorte de expedientes escusos e procurar desrespeitar tudo o que é bom, justo e reto, isto não significa dizer que o pecado pode agir de forma totalmente indiscriminada em relação aos princípios do reino de Deus e também não significa que o pecado pode prevalecer sobre o reino da luz, lembrando mais uma vez que João 1, 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Apesar de o pecado ser desrespeitoso para com uma parte das leis de Deus, ele continua sujeito a uma outra parte das leis de Deus ou a um conjunto de fronteiras ou limites firmemente estabelecidos pelo Senhor. Apesar de o pecado procurar atuar pela via da transgressão e do engano em relação à verdade e aquilo que realmente é benéfico para as pessoas, o próprio pecado está sujeito a regras superiores que ele não pode transgredir e as quais Deus estabelece de forma inabalável para que a atuação do pecado não possa ser expandida sem que haja qualquer controle sobre ele. Conforme já foi comentado em capítulos anteriores, Deus é o justo juiz sobre tudo e sobre todos, e como o juiz que age fundamentado sobre uma justiça perfeita e justa em relação a tudo o que acontece no universo, ele certamente não permite que o pecado se mova além do que dos céus lhe é permitido atuar. Apesar do pecado também ser apresentado pelas Escrituras como o ato de transgredir, ou seja, a transgressão daquilo que é justo ou visto como legal perante os olhos de Deus, conforme mencionado na carta de 1 João 3, verso 4, as próprias proposições do pecado estão sujeitas a agirem por alguns caminhos sujeitos a autorizações em suas tentativas de se expandirem em seus intentos perversos. Os limites que Deus firmemente estabeleceu à atuação do pecado são para a proteção e benefício das pessoas, mas se as pessoas não conhecem as maneiras pelas quais o pecado se apresenta e quais são os limites dele, o pecado poderá tentar enredá-las inclusive na ignorância delas sobre a sua forma de atuação e sobre os seus limites. Se, por exemplo, uma pessoa pensa inapropriadamente que o pecado não tem limites em seu poder de atuação, ela também estará mais vulnerável a pensar que para ela não há de fato uma maneira apropriada e real pela qual possa resistir às investidas do pecado contra a sua vida. Por outro lado, se uma pessoa está instruída sobre o fato de que diante da justiça de Deus o pecado encontra uma série de restrições quanto à possibilidade de sua atuação, esta pessoa também poderá compreender que muitos dos aspectos usados pelo pecado ao longo da história e muitos dos aspectos da atuação do pecado contra a sua vida pessoal não precisam mais ser aceitos. Ao cometer o primeiro pecado praticado por um ser humano, Adão, como consequência, deixou a todos os seus descendentes uma natureza pecaminosa e um ambiente terrivelmente propenso e favorável à realização de mais práticas do pecado. O pecado de Adão teve um grande efeito sobre toda a raça humana e mudou o estado da humanidade para um cenário hostil a Deus. Entretanto, diante da justiça de Deus e do caminho de redenção que esta justiça proveu e oferece aos seres humanos, esta condição de natureza pecaminosa não precisa mais prevalecer na vida de um indivíduo. Em sua misericórdia e justiça, o Senhor permite que as pessoas que recebem esta redenção sejam libertas da predominância do jugo da natureza pecaminosa e, assim, estabeleçam limites nesta atuação histórica do pecado e sobre suas vidas. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. A partir da revelação do caminho da redenção do ser humano, provido pela justiça de Deus em Cristo Jesus, a possibilidade das pessoas se ampararem no Senhor para estabelecerem limites às tentativas de atuação do pecado em suas vidas passou a ter uma perspectiva completamente nova. Razão pela qual, também é tão importante conhecer quais são os limites de atuação do pecado sob a ótica da justiça oferecida pelo Senhor em Cristo Jesus e quais ainda são as maneiras pelas quais o pecado procura atuar depois que a justiça do Senhor foi revelada tão amplamente ao mundo. E entre os pontos que limitam a atuação do pecado, Deus também estabeleceu que uma parte dos limites da atuação do pecado esteja relacionada diretamente às atitudes que os seres humanos adotam quando as proposições de pecado lhes são apresentadas. Entre os aspectos que restringem a atuação do pecado também se encontra o posicionamento que cada pessoa adota em relação às proposições que o pecado lhe faz ou em relação aos meios pelos quais o pecado tenta sujeitar uma pessoa a ele. Por mais que a atuação do mal, por meio do pecado, possa ser muito poderosa, Deus oferece a sua justiça como um dom aos seres humanos que vivem na terra para que possam rejeitar ou resistir às proposições que o pecado lhes oferece, estabelecendo assim que uma parte da atuação do pecado não pode prosperar em seus intentos perversos se as pessoas não aceitarem as suas proposições, conforme as descrições que encontramos também nos textos abaixo. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Efésios 4, 17 até 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Devido à provisão de ajuda que Deus lhes oferece, as pessoas no mundo são chamadas pelo Senhor a abster-se do mal, são chamadas a confiar no Senhor para serem guardadas do mal e, ainda, são chamadas a entender o fato de que uma maldição sem causa também fica privada de vir a se cumprir, conforme as Escrituras nos ensinam em mais alguns textos a seguir. Salmos 34, 13 até 14. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Provérbios 4, 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim, a maldição sem causa não se cumpre. Salmos 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Similarmente ao aspecto de que o Evangelho de Deus apresenta pleno poder ou provisão para salvar todas as pessoas, mas cuja salvação se torna uma experiência pessoal somente para que aqueles que recebem o Evangelho, assim o pecado, em certo sentido, tem um imenso poder de destruição associado a ele, mas que somente pode atuar mais amplamente no seu objetivo se as pessoas optarem por ele, não se despojarem dele ou não o resistirem apropriadamente. Se por um lado o pecado e o imenso poder de destruição associado a ele existem independentemente de as pessoas optarem ou não optarem por eles, por outro lado, este poder pode vir a se deparar com significativas limitações se as pessoas não aderirem às proposições que estão relacionadas à prática do pecado ou à sujeição a ele. Apesar das proposições do pecado sempre envolverem a transgressão do bem e do que é correto aos olhos de Deus, o Senhor, principalmente a partir da revelação do dom da justiça celestial, também revelou que o próprio pecado somente tem a permissão de continuar avançando ou aumentar a sua esfera de atuação no mundo se isto lhe for concedido pelas pessoas que habitam na terra. Após a revelação do dom da justiça que Deus oferece a todos os seres humanos, o pecado obrigatoriamente precisa passar por um processo pelo qual lhe é concedido um certo tipo de autorização de ação pelas pessoas para que ele ainda possa obter espaços para introduzir as suas atuações que escravizam os indivíduos ao seu domínio. Em outras palavras, após a revelação ao mundo do dom da justiça que Deus oferece a todos os seres humanos, uma exposição mais ampla sobre o pecado também engloba tornar conhecido que o jugo de escravidão do pecado não pode mais ser imputado sobre uma pessoa se ela, através da justiça de Deus, não mais permitir que ele lhe seja imputado. Após a revelação do dom da justiça que Deus oferece a todas as pessoas no mundo, o Senhor também tornou mais notório que o pecado, de certa forma, precisa tornar-se pessoal na vida de um indivíduo para que possa colocar o seu jugo de escravidão sobre ele. Aqui, entretanto, gostaríamos ainda de fazer uma ressalva de que pode haver uma significativa distinção entre estar pessoalmente sob o jugo da escravidão do pecado ou sofrer as consequências do pecado alheio ou do mundo como um todo. Diversas consequências advindas da multidão de pecados que há no mundo refletem sobre todos aqueles que nele estão, mas isto é muito diferente do que uma pessoa estar sujeita ao pecado devido ao fato dela pessoalmente rejeitar o dom da justiça de Deus ou por ter se associado ao pecado pela prática de pecados específicos. Apesar de todos os seres humanos, de certa forma, estarem expostas a uma série de consequências das práticas de pecados alheios ou de outras pessoas, inclusive alguns danos causados pelos pecados de gerações passadas e principalmente pelo pecado de Adão, o pecado, a partir da revelação do dom da justiça de Deus, não pode mais reinar sobre aqueles que se colocam alinhados com as devidas condições providas por Deus para que o pecado não reine sobre eles. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Após a revelação da justiça que Deus oferece em Cristo Jesus, o pecado, apesar de ser poderoso em vários sentidos, somente pode ampliar o espaço de sua atuação se os seres humanos o aceitarem voluntariamente, o aceitarem por ignorância ou se eles fizerem a opção de não o resistir através dos meios que a justiça do Senhor lhes oferece para fazê-lo. Todos os descendentes naturais ou do sangue de Adão herdaram consequências do pecado dele e herdaram uma natureza inclinada ao pecado, mas a partir da revelação do dom da justiça que Deus oferece a todas as pessoas, a continuidade da imputação do jugo do pecado não precisa mais permanecer sobre a vida de um indivíduo se ele receber este dom em sua vida. Por um só pecado, o pecado, que já existia antes da criação do homem, entrou no mundo e teve largo espaço de atuação em seu objetivo de exercer o seu poder para que todos os descendentes de Adão também viessem a ficar associados ao pecado, ainda que eles não praticassem o mesmo ou o primeiro pecado singular de Adão. Entretanto, este cenário teve uma marcante mudança com a revelação do dom da justiça de Deus, a qual, por sua vez, também revelou de forma mais específica ou clara que o pecado e os seus intentos de dominação podem ser rejeitados ou resistidos por cada pessoa que recebe o referido dom da justiça em sua vida. Conforme já vimos nos capítulos anteriores, o pecado de uma pessoa pode implicar em várias consequências prejudiciais à vida de muitas outras pessoas, mas sob a perspectiva do dom da justiça de Deus, uma pessoa que sofre as consequências dos pecados alheios não precisa permanecer sob o jugo da escravidão aos quais os outros se submeterão. Aspecto este, também já pré-anunciado nas Escrituras pelos profetas da Antiguidade, mostrando-nos a diferença que há entre a alma que permanece se sujeitando ao pecado, e assim permanece sob o jugo do pecado, e a alma que se associa à justiça de Deus, conforme pode ser visto no texto a seguir. Ezequiel 18, 1 até 4 e verso 20. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós, vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotarão. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai, a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Algumas consequências de um pecado específico podem se estender sobre muitos, mas isto não implica em que aqueles sobre quem uma parte das consequências se reflete tenham que permanecer sob o domínio do pecado. Através do profeta Ezequiel, Deus declara que assim como o pai que fica com os dentes embotados por comer uvas verdes, não maduras, não transmite automaticamente dentes não afiados ao filho que nasceu dele, pois a condição dos dentes que o filho recebe vem dos genes dos pais, DNA, e não do estado dos dentes que o pai adquiriu durante a sua vida pessoal, assim também, à luz do dom da justiça, o pecado ou a culpa de uma pessoa não precisa ter continuidade na vida de outros. A partir da revelação do dom da justiça de Deus, a revelação de que o pecado tem limites muito claramente estabelecidos diante da justiça celestial se tornou ainda mais notória, assim como as Escrituras também passaram a tornar mais evidente de que cada indivíduo tem um papel crucial para que o pecado não volte a ter domínio sobre ele, conforme mais um texto exemplificado abaixo. Romanos 6, 12, 13 e 16. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E tendo em vista que a partir da revelação do dom da justiça de Deus também ficou mais evidente que o pecado pode ter o seu poder de atuação restrito quando as pessoas optam por não permanecer sob seu domínio, quando elas o rejeitam ou quando elas o resistem, torna-se também evidente a necessidade de saber como o pecado procura atuar preponderantemente após a revelação do dom da justiça, assim como uma pessoa pode agir para não mais ser enredada ou vencida pelo pecado. Uma percepção mais ampla e mais adequada do cenário em que os limites de atuação do pecado ficam mais expostos também permite que uma perspectiva mais ajustada e adequada sobre as proposições do pecado comece a ficar mais amplamente desvendada e usada pelas pessoas para não se deixarem envolver pelos intentos sutis do pecado ou por aquilo que ele propõe a cada indivíduo. Assim, enfatizando mais uma vez o ponto de que o pecado tem limites de atuação estabelecidos pelo Senhor e o ponto de que parte da operação destes limites também engloba a atitude das pessoas em relação à justiça de Deus e ao pecado. Gostaríamos de destacar aqui que este tema é tão importante ou significativo que as Escrituras, inclusive, atribuem um nome específico ao conjunto das proposições do pecado que podem e deveriam ser rejeitadas ou resistidas pelas pessoas, denominando-o de tentação do pecado. O assunto da tentação do pecado é uma parte muito peculiar em todo o tema da atuação do pecado. E como tal, ele também apresenta várias características peculiares que lhe são especificamente pertinentes e cujo discernimento pode ser crucial para toda pessoa que anela não estar mais subjugada ao pecado ou intenta não mais ser enredada por ele. Anteriormente já foi comentado que a existência do pecado precede a criação do ser humano, e sobre isto as pessoas não têm nenhum controle. Entretanto, quando a atuação do pecado passa a ser vista por meio da tentação, os vários tempos e etapas de operação do pecado podem ser vistos sob uma condição muito mais clara ou objetiva, e em relação à qual, a percepção da participação de cada indivíduo também passa a ser muito mais próxima ou tangível. O assunto da tentação do pecado pode desvendar um novo leque de aspectos sobre a atuação do pecado e, assim, também nos desafia a adotar novas e práticas posturas para lidar com o pecado. Quando a tentativa de atuação do pecado através da tentação é mais amplamente compreendida, também uma série de aspectos específicos sobre a possibilidade de rejeitar o pecado e de como ele pode ser resistido pode vir a ser conhecida ainda mais precisamente. A exposição do fato de que a tentação do pecado é a via pela qual o mal tenta fazer com que as pessoas venham a aderir ao pecado talvez para alguns indivíduos represente uma determinada medida de temor em relação ao poder maligno que há nas tentações. Entretanto, esta exposição também pode trazer abundante luz e um significativo alento às pessoas pelo fato delas poderem compreender que é no aspecto do pecado ser dependente da aceitação da tentação que também os limites ou a restrição da sua atuação ficam amplamente expostos, conforme está apresentado no texto mais uma vez exposto a seguir. 1 Coríntios 10, 12 até 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tendo em mente que a tentação do pecado, em diversos aspectos, é a última fronteira que separa uma pessoa da associação ao pecado, podemos também considerar que o posicionamento pessoal em relação à tentação do pecado é, então, um dos pontos mais importantes para que um indivíduo não venha a incorrer na sujeição ao mal que o pecado objetiva para ele. Portanto, tendo por objetivo cooperar para que as características da tentação sejam mais conhecidas ou estejam mais evidenciadas para que as pessoas estejam mais bem informadas para rejeitá-la ou resisti-la, procuraremos detalhar a seguir um pouco mais alguns pontos específicos relacionados a ela. Assim, como primeiro ponto, gostaríamos de abordar a questão sobre a tentação ainda não ser equivalente a um pecado ou se ela já se caracteriza como um pecado. Apesar de várias pessoas afirmarem que a tentação ainda não é um pecado propriamente dito, é preciso averiguar este ponto mais amplamente a partir de ângulos distintos. Apesar da tentação nem sempre ser uma expressão de pecado daquele que está sendo exposto a ela, pois uma pessoa pode ser tentada e não vir a pecar, a tentação sempre é uma variação ou uma forma do mal se apresentando às pessoas, conforme nos é ensinado no texto abaixo. Tiago 1, 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Alegar que a tentação ainda não é um pecado somente contempla uma parte do processo da tentação, pois para que uma tentação venha a ser construída e oferecida a um indivíduo, já houve a atuação do mal ou do pecado, ao menos, naquele que é o agente repassador da tentação. A tentação do pecado pode ainda não ser o pecado específico consumado por aquele que está sendo tentado, mas ela já é uma atuação do pecado no indivíduo que se presta a ser o agente que apresenta a tentação. Ou seja, a atuação da tentação precisa ser observada ao menos por dois ângulos: o agente que propõe a tentação e o indivíduo a quem a tentação é direcionada. Quando, por exemplo, o diabo procurou a Cristo para tentá-lo, o diabo já operava movido pelo mal, ele já estava atuando em pecado como o faz desde o princípio. Assim, por um lado, a tentação era uma ação explícita do pecado, mas, por outro lado, ou naquilo que se refere ao posicionamento de Cristo em relação ao pecado, a tentação nunca se concretizou num pecado. O Senhor prontamente refutou a tentação e não permitiu que ela encontrasse amplo espaço em sua vida, e nem que o pecado encontrasse qualquer oportunidade para se multiplicar por meio da sua vida. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hebreus 4, 14 até 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O tema da tentação do pecado é algo que precisa ser visto com especial atenção, pois se, por um lado, a tentação pode ainda não ser a prática do pecado para aquele que está sendo tentado, por outro lado, a tentação é uma proposição vil para um contato direto com a prática do mal. A tentação do pecado já é um pecado em movimento de pelo menos um agente do pecado para tentar envolver outros no pecado ou para tentar conduzir um pecador a ser ainda mais intenso em suas práticas de pecado. Em outras palavras, apesar de uma tentação em muitas situações ainda não ser uma prática do pecado daquele que está exposto à tentação é precedida de uma atuação do pecado que pode ter agido de forma ativa muito antes de um pecado vir a ser proposto através da tentação. E uma vez que uma tentação, em suas proposições, já é uma expressão ou uma forma ativa de atuação do pecado para tentar aumentar o seu raio de ação, gostaríamos de destacar, como um segundo ponto, que o potencial de maldade que já há na tentação jamais deveria ser menosprezado. Assim como em relação ao próprio pecado, a tentação do pecado também jamais deveria ser vista de forma leviana, pois pelo fato de a tentação ter a um agente corruptor por trás ou estar associada a ele, dar mais espaço à tentação do que ela deveria ter também representa dar mais espaço e proximidade ao agente corruptor ou ao pecado que atua por trás da tentação. Uma vez que a tentação está associada ao mal em suas proposições, sendo por isto também uma forma do mal se apresentar, as pessoas, além de serem chamadas pelo Senhor a não cederem à tentação, também são chamadas por Deus a serem ativas em se distanciarem, toda vez que é possível, já da própria esfera de atuação da tentação. As Escrituras orientam as pessoas a manterem uma distância apropriada de qualquer forma do mal, conforme segue. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Efésios 4, 27. Nem deis lugar ao diabo. Embora nem todas as tentações possam ser evitadas por quem vive no presente mundo, ceder mais espaço ou oportunidades às tentações do que elas deveriam ter também é mal ou também pode vir a representar um mau proceder. Embora a tentação ainda não seja, por parte daquele que está sendo tentado, o cometimento do pecado especificamente proposto, permitir que a tentação venha a ter um espaço maior do que deveria ter é também permitir uma aproximação mais intensa e mais perigosa do pecado, conforme Deus instruiu a Caim sobre a sua postura ou atitude dele em relação ao bem e também em relação ao pecado. Gênesis 4, 6 até 7. Então, lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Através das palavras de Deus a Caim, o Senhor nos ensina que a postura de uma pessoa em relação ao bem também pode ter reflexo na proximidade da tentação do pecado para com esta pessoa. Segundo as palavras proferidas a Caim, entendemos ser razoável concluir que se uma pessoa atua de acordo com o que é apropriado, ela também encontra uma condição favorável diante do Senhor que provê uma guarda maior contra a atuação do pecado, mas se uma pessoa procede mal, a tentação do pecado passa a residir muito mais próximo dela. Embora o pecado específico que jaz à porta ainda possa ser um pecado não praticado, ele é uma proposição de pecado muito próximo de ser praticada e que procura irromper para dentro desta porta de forma muito mais determinada do que uma tentação mais longínqua. Portanto, despender tempo excessivo com a tentação do pecado ou não agir previamente para evitar que a tentação do pecado se torne muito próxima também pode fazer com que a possibilidade de realização do pecado ou a sujeição a ele se torne muito mais real ou iminente do que ela deveria ser. Apesar da tentação do pecado em geral propor a prática de um pecado específico, uma forma inadequada de lidar com a própria tentação e o tempo de atuação da tentação também já pode, por si só, vir a se caracterizar como a ação do pecado na vida de um indivíduo. Despender tempo excessivo com a tentação do pecado, quer por dar espaço indevido a ela ou por não ter agido anteriormente para se prevenir contra ela, pode consumir muitas horas de vida de um indivíduo e pode levar uma pessoa a se sujeitar à atuação do pecado precisamente pela perda do tempo com a tentação, ainda que ela não venha a cometer o pecado específico que a tentação está propondo. Apesar da tentação do pecado em muitos casos estar direcionada às tentativas de levar uma pessoa à prática de um pecado mais específico, é importante não esquecer que o pecado, em suas proposições, age de forma sutil e que o objetivo dele é envolver a pessoa em qualquer forma do mal, e não somente no pecado específico para o qual ela está tentando uma pessoa. Os pecados colaterais que uma tentação de um pecado específico pode causar, se uma pessoa se deixar envolver por uma tentação além do que deveria, muitas vezes precisam ser observados até mais atentamente do que a tentação do pecado específico que está sendo proposto. Ainda em outras palavras, quer por ignorância ou por não agirem preventivamente para se cercarem do bem e se absterem de toda a forma do mal, muitas pessoas se expõem às tentações em uma intensidade muito maior do que seria necessário, e também por isto que, diversas vezes, se veem em condição tão fragilizada diante das proposições do mal. Quando o pecado se apresenta em operação através de uma tentação, ele não se limita a buscar uma única via para tentar envolver aqueles a quem são apresentadas as suas proposições. O pecado é ambicioso em seus intentos e procura os mais diversos tipos de espaço para tentar enredar as pessoas e para tentar impor-lhes o jugo ou fardo pesado de escravidão que acompanha a sujeição ao pecado. Se uma pessoa não estiver consciente da malignidade do pecado já na tentação, se ela não se dispuser a perceber isto, ou se ela não resistir a esta prévia atuação do pecado, ela poderá estar se colocando em sujeição ao tempo da atuação do pecado ou ao jugo do pecado mesmo antes de ter praticado um pecado específico que uma tentação propõe para ser praticado. por via da tentação, o pecado não se apresenta como ele realmente é, assim como ele procura não mostrar o que ele principalmente intenta alcançar na vida do indivíduo exposto à tentação. Enquanto tentação, o pecado não evidencia o seu objetivo de impor um jugo de escravidão sobre aqueles que cedem à tentação ou até mesmo sobre aqueles que se deixam ser envolvidos pela tentação em uma proximidade ou por um período além do que seria devido. Considerando que uma das principais definições atribuídas ao termo pecado se expressa pelo conceito de um indivíduo errar o alvo almejado ou errar o alvo que seria apropriado para a sua vida, se, através do envolvimento de um indivíduo com a tentação, o pecado conseguir impedir que ele avance na carreira que Deus tem para ele, o pecado já conseguiu levar esta pessoa a errar o alvo ainda que ela nem tenha praticado o ato mais explícito proposto através de uma tentação específica. Quando as Escrituras nos ensinam a não nos embaraçarmos com qualquer forma de pecado que tão de perto nos rodeia, isto inclui também não deixar que a tentação se estabeleça excessivamente próxima, razão pela qual o Senhor Jesus Cristo nos instrui a oramos ao Pai Celestial para que Ele nos guarde para que nem cheguemos a cair ou entrar na esfera da atuação da tentação. A orientação do Senhor para a resistência ao pecado não engloba somente atos passivos daqueles a quem a tentação se apresenta, mas ela inclui instruções de ações ativas especificamente direcionadas a lidar com a tentação inclusive antes que ela se apresente ou para que ela nem venha a se apresentar tão intensamente ou diretamente a uma pessoa. São vários os exemplos das Escrituras que tratam de ações ativas e preventivas para que uma pessoa não fique tão intensamente ou longamente envolvida nem mesmo com a tentação do pecado, dos quais citamos mais alguns abaixo. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mateus 6, 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 10, 11 até 14. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Em diversas partes das Escrituras, o Senhor chama as pessoas a perceberem que a oposição ao pecado ou a rejeição do mal engloba uma ativa prática do bem e que, de forma alguma, esta prática é desprovida de ações preventivas. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Salmos 139, 23 até 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 91, 9 até 16. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Salmos 1:1-2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A vigilância e o combate contra o pecado já nas ações preventivas contra a tentação do pecado podem ser utilizados como ações ativas e crescentes em favor do bem para que a esfera de atuação do mal seja mantida mais afastada inclusive nas proposições das tentações. Lembramos aqui somente que a lei do Senhor e o guardar a palavra do Senhor, citados em alguns dos últimos textos acima, são aspectos muito diferentes do que querer guardar a chamada lei de Moisés ou as palavras da lei de Moisés, conforme está exposto no estudo sobre a adequada divisão da palavra da verdade e em alguns detalhes que serão vistos em alguns capítulos mais à frente também do presente estudo. E continuando ainda a dar sequência sobre algumas características relacionadas à tentação, gostaríamos de destacar também, como terceiro ponto, que nem todas as tentações são ocasionadas por agentes externos ao indivíduo que está sendo tentado. No tema sobre as características das tentações, entendemos também ser crucial ressaltar que várias tentações que se apresentam a uma pessoa são, na realidade, uma sequência de outros pecados que a própria pessoa já abrigou e mantém no seu coração, conforme nos é alertado pelo texto a seguir. Tiago 1:13-16. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Relembrando alguns aspectos comentados no ponto anterior, podemos ver que se uma pessoa não age preventivamente para que a cobiça não lhe atraia e seduza, ela também se coloca sob uma condição de estar mais exposta a outras tentações ou formas de tentações em sua vida. Uma pessoa que, por exemplo, dá espaço à inveja também se coloca sujeita a um conjunto de outras diversas tentações ou entra na esfera de outras diversas atrações inadequadas que procuram atuar a partir de um coração invejoso. Tiago 3:16. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Assim como na maioria das situações em que uma pessoa é atraída a praticar um roubo, ela é tentada pelo fato de que primeiramente estabeleceu a plataforma desta tentação ao cobiçar o que é alheio, algo que é impróprio ou algo antes do tempo, assim também a cobiça serve de plataforma de lançamento para inúmeras ou as mais diversas tentações contra a vida daquele que permite a cobiça atuar como um pecado primário em seu coração. Além disso, se um indivíduo não se ater ao fato de que ele mesmo pode estar sendo a fonte geradora de novas investidas de tentações na sua vida ao dar guarida prévia a alguns pecados, ele se coloca sob uma atitude que inclusive chega ao ponto de ser equiparada, pelas Escrituras, a um auto-engano ou a uma posição onde a pessoa atua para enganar a si própria. Este último aspecto pode ocorrer, por exemplo, também quando uma pessoa nunca é grata ou não se contenta com aquilo que o Senhor confere aos mais diversos momentos e etapas de sua vida, portanto. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Salmos 119, 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. A cobiça, a inveja, o amor do dinheiro, e outras condutas similares, quando lhes é dado espaço de ação, são coisas que podem levar as pessoas a tentações e atitudes muito insensatas ou impróprias. Assim, destacamos mais vez que embora uma tentação em particular ainda não represente necessariamente a prática de um pecado específico por parte de quem está sendo tentado, toda tentação, propriamente dito, é essencialmente derivada de alguma ação do mal ou do pecado, e desta forma também deveria ser vista pelas pessoas e evitada inclusive na raiz das ações que permitem que ela venha a se fortalecer e multiplicar contra as suas vidas. Provérbios 23, 17 até 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 1 Timóteo 6, 9 até 11. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Por fim, neste capítulo, gostaríamos, então, como o quarto ponto, abordar ainda algumas considerações sobre o aspecto de que quando Deus chama as pessoas para não darem lugar à tentação e ao pecado, Ele não as chama para tentarem vencer as ofensivas do mal através de suas próprias forças ou de suas próprias concepções sobre como elas deveriam lidar com o pecado em suas múltiplas facetas. O Senhor optou para que o convencimento do mundo sobre as diversas características do pecado seja feito principalmente pelo Espírito Santo também por causa do potencial ardiloso e vil que está no pecado inclusive já na tentação, pois através do seu Espírito, o Senhor também expõe o fato de que a tentação somente pode ser vencida por um indivíduo pelo amparo e pela instrução concedida a ele pelo Reino Celestial. Para resistir ao pecado, também nas suas tentações, é necessário muito mais do que uma intenção ou de uma atitude pessoal de um indivíduo no sentido de não querer mais cometer pecados e delitos, pois por mais determinada ou disciplinada que possa ser este propósito, ele não será suficiente para resistir ou vencer a atuação opositora do pecado e das suas tentações. Em suas capacidades naturais ou carnais, os seres humanos apresentam várias limitações para resistirem ou vencerem o mal. E somente pelo auxílio do Senhor para com elas que as pessoas podem praticar o bem e, através deste, vencer o mal, conforme também está exemplificado respectivamente abaixo. Romanos 7, 18 até 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Romanos 8, 11 e 13. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. para compreender e crer que a tentação do pecado somente pode ser enfrentada apropriadamente com a capacidade e a instrução que Deus concede, pode vir a ser importante entender que o pecado se utiliza dos mais variados aparatos vis das trevas. O pecado, já na atuação da tentação, é parceiro da mentira, do engano e da tentativa de imputação do medo, e ele não se priva de utilizar estes expedientes simultaneamente. O pecado é ardiloso, trapaceiro e sujo quando procura se apresentar às pessoas, pois ele procura se valer de aparência aprazível, astutas ciladas e artimanhas cujo discernimento vai além da simples capacidade racional ou intuitiva do ser humano. Sem a cooperação da atuação do Espírito Santo para que uma tentação do pecado seja evidenciada, uma pessoa pode vir a ficar sujeita a uma situação em que ela nem percebe o quanto está sendo exposta às tentações do pecado e o quanto ela, repetidamente, está cedendo a muitas tentações que lhe são oferecidas. E por mais que uma pessoa não o perceba ou não o reconheça, se nela ainda há um grau razoável de discernimento de algumas tentações do pecado, isto somente está presente na vida dela pela bondade e misericórdia de Deus para com a sua vida. Definitivamente, lidar com a tentação do pecado não é algo fácil, simples e possível de ser realizado somente sob a sabedoria natural, pois o conjunto de aspectos que podem estar envolvidos em uma única tentação é muito maior do que uma pessoa sequer pode compreender naturalmente. Voltando a relembrar, então, que o ponto central almejado pela atuação do pecado é fazer com as pessoas se mantenham distantes ou se desconectem da comunhão com o Senhor e das instruções de Deus, também este será o foco associado a todo o processo de tentação. Pois uma vez que uma pessoa se afasta da luz que há no Senhor e na sua instrução, ela se coloca em uma posição muito fragilizada diante das demais tentações. Quando uma pessoa vigia e resiste adequadamente às tentações do pecado estando em comunhão com o Senhor, avançando na carreira que o Senhor lhe propõe ou estando com olhos fitos em Cristo, o pecado também não alcança um maior espaço ou força para sujeitar esta pessoa novamente ao seu domínio. Entretanto, quando o pecado consegue levar uma pessoa a ser obediente às propostas que as afastam de Deus e do olhar firme para o Senhor Jesus Cristo, o pecado consegue ganhar um espaço maior para introduzir um número cada vez mais crescente de tentações. Portanto, conforme veremos ainda várias vezes no presente material, o único lugar para um indivíduo estar verdadeiramente seguro contra o pecado e a tentação do pecado é ele estar e permanecer em Deus. No texto de Hebreus 12, verso 1 e 2, visto recentemente acima, pode ser observado que o oposto de permanecer envolto com o pecado, inclusive com as tentações que ele apresenta, é correr com perseverança a carreira que nos está proposta por Deus e com os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Desta forma, saber que o pecado precisa passar pela tentação antes de poder agir na vida de uma pessoa é um conhecimento que pode ser crucial para uma pessoa não se render aos intentos do pecado. Pois apesar de um conhecimento mais amplo sobre o pecado e a tentação também evidenciarem mais a condição vil que já há inclusive na tentação, este conhecimento também expõe a fragilidade e a limitação que há no pecado precisamente por ele ter que agir primeiramente pela tentação e assim poder ser resistido através da provisão que Deus oferece às pessoas através de sua justiça eterna. Hebreus 5, 13 até 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para aquele que de fato passa a viver e andar em Cristo, as características do pecado, da tentação do pecado e a falácia de que uma pessoa não pode ser liberta da escravidão do pecado são aspectos que não precisam mais ficar obscuros e passam a ser desvendados ou expostos pela luz celestial. Em Cristo, opera uma lei que é superior à lei do pecado e da morte, a qual é a lei da vida pelo Espírito de Deus e que jamais poderá ser vencida por qualquer forma de pecado. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte.